E quem está na linha conosco é o secretário de Fazenda do Estado do Rio, é o Gustavo Barbosa. Secretário, bom dia, obrigado por sua presença aqui no CBN Rio.
Bom dia, Molica, bom dia aos ouvintes, mais uma vez obrigado pela oportunidade de falar com vocês.
Secretário, ontem na entrevista o ministro Henrique Meirelles disse que o Estado do Rio vai precisar este ano de 6,6 bilhões e 600 milhões em empréstimos. Uhum. Mas o governo federal só vai dar o aval para aqueles 3,5 bi. Uhum. Né? Como é que o governo vai conseguir aí esses 3 bilhões e 100 milhões restantes? E o ministro já falou em 4,5 bilhões em 2018 em empréstimo.
Vamos lá. Molica, na realidade é o seguinte. Primeiro é importante contextualizar a questão do plano. O Estado inicialmente tem uma deficiência financeira muito grande. Ele precisa de recursos para cobrir essa deficiência financeira até que as ações do plano de recuperação fiscal tenham sua efetividade, ou seja, até que elas surtam um efeito financeiro. Antes disso, a gente precisa fazer caixa para que consiga pagar essas situações imediatas, ou seja, especificamente, o salário de servidores, fornecedores, quer dizer, você tem está represado esse processo. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação à pergunta especificamente dos 6,5 bilhões de reais. Os 3,5 bilhões, como você já colocou aí, vem do empréstimo que você vai buscar lastreado na SEDAI. Os outros recursos eles já não será uma operação de empréstimo, será uma operação que o Estado já fez lá em 2014, buscando a securitização das receitas de royalties e participações especiais. Essa aí não é uma operação de crédito, isso é uma que a gente chama de uma operação no mercado de capitais, nesse caso, no mercado de capitais internacional.
Só para esclarecer, quer dizer, o governo vai ao mercado internacional e diz assim, ó, eu preciso de dinheiro agora e em troca eu dou a receita que eu vou ter com os royalties lá para frente, é isso?
Isso, é a receita futura de royalties e participações especiais, correto.
E isso também, esses 4,5 bilhões de 2018 serão do mesmo jeito, então?
Não. Isso é uma outra operação que o Estado, junto com a União, estão estudando com relação à questão de liquidação de restos a pagar, tá? O Estado, em função da sua deficiência financeira, ele tem gerado um volume muito grande de restos a pagar. Então, a intenção é que se liquide esse resto a pagar, previsto no plano de recuperação. Inclusive aprovamos uma lei na Alerj com um programa de desconto com relação a esse pagamento. Essa é a intenção de fazer.
Eu não entendi, mas o resto está pagado o quê? Aquele dinheiro, de um modo geral, é aquele dinheiro que o governo não consegue, aqueles compromissos que o governo não consegue quitar no ano, ele deixa para o ano seguinte.
Perfeito.
Mas como é que vai sumir com esses 4,5 bi aí?
Desculpa, não entendi a pergunta.
Como zerar esse déficit aí?
Então, a intenção é essa operação que você perguntou em 2018, ele terá esse objetivo, fazer a liquidação de restos a pagar, não no seu volume total, né, mas com uma taxa de desconto e assim liquidar esse resto a pagar.
Ou seja, o governo, digamos, está devendo aí 10 milhões para um fornecedor, chega para ele, ó, vamos negociar, ao invés de 10, te ofereço 5, 6...
Ele fará um leilão, né, de pagamento de restos a pagar e os fornecedores aceitarão ou não a taxa de desconto ser oferecida.
Fala em leilão. Haverá um leilão ou uma licitação para escolher o banco que vai emprestar os 3,5 bilhões? É isso? Quando é que sai esse edital? Quando é que esse leilão vai poder ser realizado?
Correto, Molica. Sim, será um pregão. Tá? O Estado está fechando. Essa operação ela tem o aval do Tesouro Nacional e é a operação que é lastreada na SEDAI. Essa operação ela precisa ainda ser finalizada, os detalhamentos técnicos, o que a gente chama do desenho financeiro da operação. A gente está terminando esse processo, a gente acredita que semana que vem termine essa situação, e aí depois disso se publica o edital, né? É o que tem que ser feito, é o que a regra determina. Publicado o edital, 8 dias úteis depois, aí será o pregão.
E aí, qual é a previsão para a entrada do dinheiro?
A expectativa, Molica, é ao final de setembro, começo de outubro.
E enquanto isso, como é que fica, por exemplo, o pagamento dos salários de agosto?
Molica, a gente está buscando fazer medidas para que a gente consiga liquidar o salário de agosto no 10º dia útil, como tem colocado no decreto. A gente ainda não tem como afirmar que isso acontecerá.
Então, haverá o pagamento daqueles valores que são vinculados, né, duodécimos, os poderes, poder judiciário, poder legislativo. Agora, segurança, isso está garantido?
Não, como sempre, a gente sempre vem colocando o salário da segurança, a educação, esse é um salário que vem sendo garantido e permanece essa garantia. Com relação aos outros, é que a gente está buscando alternativas para liquidar.
Mas como alternativa? Seria uma arrecadação própria ou alguma outra?
A melhoria de arrecadação, isso já está acontecendo. Dentro do plano está previsto lá algumas ações de melhoria de arrecadação. Nós já conseguimos fazer isso em agosto. Agora, a gente tem que esperar a consistência desse processo, né? Não adianta só num determinado momento. Então, a consistência. E isso só a gente só vai enxergar a partir do momento da arrecadação.
Bem, eu estou conversando com o secretário de Fazenda do Estado do Rio, Gustavo Barbosa. Agora, secretário, esses 3,5 bi irão, como o senhor mesmo disse, governador Pezão, também para quitar débitos que já existem, né?
Uhum.
Para cobrir buraco aí que estão em aberto. Agora, e o resto do ano? A questão dos outros salários, o próprio 13º de 2017, há risco, mesmo com a entrada desses 3,5 bi, há risco de novos atrasos de pagamento, salários de outubro, novembro, dezembro, 13º?
Não, Mônica, não. É exatamente por isso que a gente está buscando esse empréstimo. A partir do momento do êxito dessa operação de 3,5 bilhões, não haverá risco de atraso. Essa é a intenção. O Estado não deve hoje 3,5 bilhões em atrasados de salário, né? Então, a intenção é que com essa operação, além de quitar os atrasados, eu tenha estabilidade até que as ações previstas no acordo tenham efetividade. Então, a ideia é que esses 3,5 bilhões dê estabilidade da folha. Então, não há, em saindo da operação, não há risco disso acontecer.
Só para a gente tentar, quanto é que o governo do Estado hoje deve em salários e benefícios, né, como RAIS, né, aquele adicional lá para os policiais, e também para fornecedores? Qual é o tamanho desse buraco?
Olha só, vamos separar. Com relação ao salário de servidores, nós devemos o 13º e alguns valores de RAIS, tá? Isso soma mais algum torno de 1,3, 1,4 bilhão de reais, ok? Com relação a fornecedores, nós temos um resto a pagar superior a 10 bilhões de reais. Então, isso é para você ter a dimensão do valor.
Ou seja, esses 3,5 bi não serão suficientes para zerar o déficit com fornecedores.
Não, e não é essa a intenção. Vou novamente reafirmar, vou reafirmar essa questão. Os 3,5 bilhões, eles terão como prioridade a estabilidade na folha do servidor.
Então, esses outros 3 bi que o governo quer conseguir, mais uma vez, vendendo, né, a receita futura dos royalties, uma parte disso iria para fornecedores?
Uma parte dele provavelmente irá.
Porque tem essa questão, né? Vários hospitais se queixam, problemas de fornecimento, material de reposição, isso também afeta muito a população, né?
Exatamente, esse é o motivo da gente estar buscando mais recursos para dar também, nesse ponto que você colocou, que a gente consiga fornecer serviços básicos.
Agora, hoje tem uma informação no Jornal Extra, na coluna da Berenice, que está sendo feita pelo Marcelo Remígio, que diz que o governador prevê que esse dinheiro seria possível contratar pelo menos 1.000 dos 4.000 policiais que estão na fila aí para ser contratados, policiais militares. Há mesmo essa previsão?
Não tenho essa informação.
Bem, agora vamos tentar 2018. O acordo, né, proíbe aumentos reais de salários, mas possibilita a reposição da inflação, que está muito baixa também, né? A inflação está baixa. Agora, para 2018, há alguma perspectiva de reajuste salarial para os servidores?
Não, Molica, não há previsão de reajuste salarial prevista para 2018, tá? O Estado hoje ele tem que buscar pagar o salário em dia. Esse é o objetivo. Não há previsão dentro do acordo, não há nenhuma previsão de aumento salarial para 2018.
Mas ainda há alguma pendência de lei? Foram algumas leis aprovadas em 2014 que previam reajustes escalonados.
Não, isso está mantido. O Estado vem mantendo, independente, mesmo com a situação financeira bastante deficitária, esses aumentos concedidos aí, no caso, os aumentos concedidos para a área de segurança, eles têm sido mantidos e continua mantido esse processo.
Só uma dúvida naquela questão da venda da receita futura dos royalties. Uma boa parte disso já está comprometida, né? Até que ano que a receita, hoje, né? 2017, né? Setembro de 2017. Essa arrecadação futura dos royalties está comprometida hoje até quando?
Até existe aquele movimento feito em 2014 até 2026. Lembrando que não é toda a arrecadação, é parte da arrecadação, tá, Mulica?
Mas aí o governo vai oferecer o quê? A outra parte?
Uma parte ainda da arrecadação, isso. Como eu falei, o Estado necessita gerar recursos para conseguir fechar os pagamentos que ele tem que fazer e para manter a prestação de serviço, tá? Então, é por isso da necessidade de fazer mais uma operação.
Bem, ninguém duvida aí da necessidade de um acordo, da necessidade de extinguir esse incêndio, né, nas finanças do Estado. Agora, com essa questão, daqui a 3 ou 6 anos, né, possivelmente com a renovação do acordo, os futuros governadores vão ter que pagar a dívida que não será paga ao longo de todo esse período. Também essa questão dos royalties, vai entrar menos dinheiro. A vida dos futuros governantes do Rio e os seus próprios sucessores aí na Secretaria de Fazenda vai ser bem difícil, né?
Mulica, é importante colocar, o Estado do Rio passou e passa por uma profunda crise. Isso é importante colocar. Não há possibilidade de você superar essa crise sem que haja um ajuste fiscal fortíssimo. Isso não há hipótese disso acontecer. Então, o plano prevê exatamente isso. Ele está alinhando, ele está dando um caminho para o Estado do Rio de Janeiro. É óbvio que a partir disso, a partir desse ajuste, você vai ter um caixa bem mais justo. Não tem como ser diferente disso. Agora, o próximo governador, ele pode ter opção, ele terá a opção de findados 3 anos, ele pode simplesmente suspender, né, com os efeitos colaterais dessa suspensão. Agora, a nossa avaliação é que será necessário manter esse ajuste fiscal por um bom tempo para que o Estado volte até a normalidade, tá, Mulica? Isso é importante. O plano tem esse objetivo, né? Esse ajuste fiscal é necessário para que o Estado volte à normalidade e não tenhamos mais essa situação de penúria do servidor, da prestação de serviço à população.
Agora, pelo acordo também haverá um forte monitoramento das finanças do Estado do Rio de Janeiro, né? O acordo prevê, inclusive, uma salinha lá, o pessoal do Ministério da Fazenda vai aqui controlar a entrada de dinheiro e tal. E no que foi um documento divulgado ontem, fala que se as medidas não forem suficientes, as medidas acordadas não forem suficientes, haveria possibilidade de medidas ainda mais duras, como taxação de aposentados que ganham acima do teto, demissão de funcionários e comissionados e até mesmo aquela história da UED, redução da oferta de vagas em universidades públicas, que abriria margem até para uma, o pessoal da UES fala até, uma possibilidade de privatização, com medo disso. Essas medidas mais duras, o senhor vê alguma chance delas virem a ser implantadas?
Mulica, todo o plano de econômico financeiro, você sempre tem que pensar em medidas alternativas. A nossa avaliação é que as medidas colocadas no plano serão suficientes para colocar o Estado do Rio no caminho certo. Essa é a nossa avaliação. Você pode verificar lá no parecer da Secretaria do Tesouro Nacional que são recomendações que eles fazem. O Estado não necessariamente precisa seguir. Ele precisa seguir aquilo acordado no plano. Ali eu tenho recomendações. A nossa avaliação é que, seguindo as ações ali apresentadas no plano, que a gente terá um caminho certo aí para o Estado do Rio.
Secretário Gustavo Barbosa, só para a gente concluir, o Estado do Rio de Janeiro prevê, né, uma previsão de sair do sufoco. Agora, ano de 2018 vai ser um ano duro. Que consequência o senhor prevê para a população do Estado do Rio de Janeiro?
Mulica, eu prevejo uma situação melhor do que 2017. Nós teremos aí, e exatamente esse é o objetivo do plano, nós teremos a estabilidade no pagamento da folha de servidor, que trará estabilidade na prestação de serviço básico. Eu acho que o nome mais correto é estabilidade. Então, eu enxergo um ano 2018 melhor do que foi 2016, melhor do que foi 2017. Previsibilidade, né, Mulica?
Ok. Bem, vamos torcer, vamos ver como é que funciona isso, vamos torcer para que tudo dê certo e que 2017 não se repita, porque ninguém aguenta mais isso, né? Secretário Gustavo Barbosa, muito, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para o senhor, um bom feriado aí.
Muito obrigado, Mulica, um prazer falar com você.
Igualmente.